בעזרת השם, דף י"ט, צדד איש בחורות עולה פרסום, במיזון ודף שלום עליכם. סתמוס דף י"ח עמוד ב', זה פועס דמי צד של דפש, נקום בסדר מלא במשנה, נתניתי. מוס חביזה בסטנצ'וק יש משווי אנו של פרסדו, נעשה משנה, ומוס קומסה אונו ועשום תונה סקוינסיה. תפעל המשנה, שתי רכליו שלא ביחרו. דואז אובליאס, נונקה צ'יום דאדו קריאה. וילדו שני זכרים, כדא אובליה גורא דאו קריאה אהום משהו, וזדויס אום פרימוג'ניטוס, אובדיאמנצ'י, שניהם לכהן, וזדויס ואום פראו כהן. זכר ונקבה, אומה דאו קריאה אהום משהו, האותרא אומה פמיה, זהו, קלרא מנצ'י תמבין, הזכר לכהן, ומשהו פרימוג'ניטו, ואי פראו כהן, הפמיה פרימוג'ניטה, פיקה פראו דונו. וכהן אום תנאום ג'ירייט סובימה פמיה פרימוג'ניטה. שני זכרים ונקבה, אגורה, נסרם דויז משוס יומה פמיה. פוצקיוס דויז משוס נסרם פרימרו, איבם פרוקוין. אז פוצקי נאו, פוצקי יומה פמיה נסרם פרימרו, ג'יומה אובליה, האוטרופיה טבעו משו פרימרו. תוקום סרטזה וכהן מרסי, אומה ומשו. פורקי פוצקי ואותרו משו נסרם דפויז דה פמיה. E a fêmea era a primogênita. Então, Hadlov e Hadlakuen. Um fica para o dono, o outro fica para o Kuen. Não sabemos o que aconteceu, quem nasceu primeiro. Então, o Kuen vai receber o que com certeza ele merece, um macho só. Outro macho, duvidoso, na dúvida fica com o dono. A Motsime Haveru Alavareya. A regra nos diz sempre, a pessoa vai tirar algo do outro. Esse que vai tirar tem que trazer uma prova que ele merece. Agora, qual macho o Kuen vai receber? Rabbi Tarfon Omer, a Kuen Borelo e Tayafé. Fala Rabbi Tarfon, o Kuen recebeu o animal melhor. Porque a gente, Rabbi Tarfon avalia que o animal melhor nasceu primeiro. Então, o Kuen vai receber o animal melhor. Rabbi Tarfon avalia isso, sustenta que normalmente o animal melhor, mais forte, ele consegue sair primeiro do ventre. Então, a Rabbi Tarfon avalia que é o primogênito, o animal melhor é dado ao Kuen. Rabbi Akiva Omer Meshamnim Benem, fala Rabbi Akiva que não. Não temos suficiente base para dizer que o animal melhor nasce primeiro, pode ser que o animal pior nasce o primeiro. Então, existe uma dúvida, se o Kuen merece o melhor ou o pior. Amotsim Mechaveru Alavareya, você quer o melhor, traga uma prova. Sem prova, o Kuen vai ficar com o animal pior. והשני יראה שיסתאב וחייב במתנות, הוא דונו להפיקה כמו נימו מליאור. אבל אינם פה ג'אבטי יקומה, פורקי פוצקיה הוא פרימוג'ניטו. פוצקי תהיה סנשטג' דו בכל. תאו דונו פה ג'אפיקה כמו איסו. פורקי זה שום הדובידה שיש נימו הוא פרימוג'ניטו או נום. אז אינם פה ג'אבטי יקומה אגור. תינקי לבוא נימו פרופסטו, הספירה כי הנימו סידה פייטוי, אי זה תורן הוא בכל בעלמום, הוא פרימוג'ניטו דפייטואוזו סיסים, e pode ser abatido e comido. Fala Zerakama Vechayav Matanot, como a gente viu, tudo isso no estudo passado. Zerakama falou o seguinte, o Kuen merece Matanot Keuna. Quando a pessoa abate um animal laico, ele tem que dar Zroa Lechayav Keiva para o Kuen, o braço, as bochechas para o Kuen e também o estômago. Então o Kuen vem para o dono e fala o seguinte, você recebeu o animal melhor, você tem que me dar matanot que eu não. Porque se esse animal é o primogênito, eu mereço o animal inteiro. Se o animal é laico, eu mereço matanot que eu não. Então me dê matanot que eu não. Assim fala da Nakama. Rabiose Poter, Rabiose diz que não, o dono não tem que dar nada para o Kuen. Como a gente viu ontem, uma vez que o Kuen recebeu o animal pior, consideramos que ele recebeu esse animal pior em troca do animal que ficou com o dono. Então o Kuen não tem nenhum direito sobre o animal que ficou com o dono, fala Rabi Yossi. Então o dono não tem que dar matanot que eu não. Vimos a explicação do que disse Rabi Yossi no show passado, mais extenso, hoje estamos só revisando agora. Metehadmen. Então, numa situação dessas, existe uma dúvida se o Kuen merece o animal melhor ou o animal pior. Um deles morreu, Rabi Tarfon Omer e Achloko. Fala Rabi Tarfon, o Kuen e o dono vão dividir a posse desse animal que sobrou. Então, a Gmará perguntou Por que Rebitarafon disse isso? Conforme Rebitarafon, avaliamos que o irmão melhor é o primogênito. Então vamos ver. Se o irmão melhor morreu, o Coen perdeu. Se o irmão pior morreu, o dono perdeu. Porque Rebitarafon disse, avaliamos que o irmão melhor nasce primeiro. Então disse Rabiami que Rebitarafon voltou atrás. Depois que Rebitarafon escutou a opinião de Rabi Akiva, ele voltou atrás e concorda que não temos suficiente base para dizer que o animal melhor nasce primeiro. Existe uma dúvida se esse animal que sobreviveu é do coelho ou do dono. Na dúvida, eles vão dividir a posse. Rabi Akiva, Omer Amotsimi, Haviro, Lavaraya. Fala Rabi Akiva que não. Para o coelho receber alguma coisa, ele está tirando do dono, ele tem que trazer uma prova. Então, sem prova, ele fica sem nada. A Gemara explicou qual é o debate entre Rabi Tarfon e Rabi Akiva. A Gemara disse que, de modo geral, eles concordam. Se existe uma situação dessas que o Coen está tirando do dono, do domínio, da Hazaká do dono, você fala Motsimi Haviro Lavareya. Aqui é um caso específico, como a gente viu, que o animal que sobreviveu está no pátio do dono, mas o pastor que cuida do animal é o Coen. Então, nesse caso, ele estava falando aqui, vai discutir, não sei se fala Motsimi Haviro Lavareya ou não. E uma explicação disso ontem. Continuamos. Mesmo caso. Duas ovelhas que nunca tinham dado cria, agora deram cria a duas fêmeas e a um macho. Não sabemos o que aconteceu. Então, nesse caso, o Coen não recebe nada. Pode ser que as duas fêmeas nasceram primeiro. Então, pode ser que o Coen não merece o macho, porque não é o primogênito. Na dúvida, o Coen não recebe nada. Amotsimi Haveru. Ou num caso que nasceram dois machos e duas fêmeas, pode ser que as duas fêmeas nasceram primeiro, o Coen não recebe nada. A não ser que ele traga uma prova que ele merece o macho. Um outro caso. Uma fêmea já tinha dado cria. Outra fêmea nunca tinha dado cria. E nasceram dois machos. Então, com certeza o Coen merece um macho. Que nasceu dessa que nunca tinha dado cria. Esse macho é o primogênito. Vai para o Coen. Agora, qual animal o Coen recebe? Rabi Tarfon Omer Coen Borero Tayafé. Fala Rabi Tarfon, o Coen recebe o animal melhor. Rabi Akiva Omer Meshamim Benem. Fala Rabi Akiva que não, um animal pior. Uma repetição. Tudo isso que a gente vê agora é uma repetição de antes. Vashini Yadjistae Vechavi Matanot. Rebi Yossi Poter, Rebi Yossi Omer Kol Shechalifa Beyad Kohen Patur Min HaMatanot, Rebi Meir Mechaev. Então, foi exatamente isso que a gente falou antes. A discussão entre Rebi Tarfon e Rebi Akiva e Rebi Yossi. Met Echad Mehem, Rebi Tarfon Omer Yachloku, Rebi Akiva Ana Motsimi Haver Olav Araya. Também num caso que um deles morreu, não sabemos se esse que sobreviveu refere ao Kohen ou ao dono. Rabi Tarfon diz, divide a posse. O Coen e o dono vão dividir a posse desse irmão que sobreviveu. Isso se trata daquele caso específico que é o recinto do dono e o pastor é o Coen. Mas num caso normal eles concordam. Que é Motsimi Haviro Lavareya. Zahar Venekeva encarna Coen Klum. Nesse caso, uma fêmea já tinha dado cria, a outra fêmea nunca tinha dado cria. E nasceu um macho e uma fêmea. O Coen não recebe nada. Porque pode ser que essa que nunca tinha dado cria, deu cria agora à fêmea. E a fêmea é a primogênita e o Coen não merece nada. Na dúvida não recebe, a não ser que ele tenha uma prova que ele merece o macho. Fala Vetzriha. Agora pergunta e já responde. A Mishnah passada, e essa Mishnah trazem três vezes a discussão entre Rabi Tarfon e Rabi Akiva. Rabi Tarfon diz, por padrão, o primogênito é o animal melhor, o animal mais forte, que nasce primeiro. E Akiva diz que não temos suficiente base para isso. Por que temos que trazer na Mishnah três vezes a mesma discussão? Não é necessário, porque são casos diferentes. De Ashmin al-Kamaita, Beik Amar Rabi Akiva, de Tremechada. Então, se a gente só tivesse a primeira discussão, o primeiro caso é, o caso de ontem, uma fêmea que nunca tinha dado cria, deu cria a dois machos. Disse a Rabi Akiva, pode ser que o pior nasceu primeiro. Então, se a gente só tivesse essa Mishnah, a gente ia dizer, naquele caso, disse a Rabi Akiva isso. Porque essa que nunca tinha dado cria, deu cria a um animal de má qualidade. Então, pode ser que é o primeiro. Nesse caso, dá para entender a opinião de Rabi Akiva facilmente. Aval, shtele relav shelo bichru, de tre mechada, vechad mechada, mas no outro, do próximo caso, eu poderia pensar que Rabi Akiva concorda com Rabi Tarfon. O próximo caso foi duas ovelhas que nunca tinham dado cria e deram cria a dois machos e uma fêmea. Então a gente não sabe se os dois machos nasceram primeiro ou um macho nasceu de uma e a fêmea nasceu primeiro da outra e o outro macho nasceu depois da fêmea. Então, na dúvida, o Kohen merece um animal. Disse Rabi Akiva, ele fica com o animal pior. Então, eu poderia pensar que nesse caso do Rabi Akiva não discute com o Rabi Tarfon. Se a Mishnah não dissesse que ele discute, poderia pensar o seguinte. Nesse caso, as duas fêmeas nunca tinham dado cria. Uma deu cria a um animal, a outra deu cria a dois animais. Então, eu poderia pensar que conforme Rabi Akiva, Deach Deelida Had Shabiach Tvei, poderia pensar errado. Nesse caso, tem uma fêmea que nunca deu cria e deu cria a um animal só. Então, eu poderia pensar que nesse caso, eu ia dizer, essa que nunca tinha dado cria, provavelmente deu cria a um animal melhor. E o animal pior nasceu da outra, depois da fêmea. Por isso ele nasceu depois, porque é mais fraco. Eu poderia pensar que Rabi Akiva sustenta assim, que numa situação que tem duas fêmeas, e nasceram dois machos e uma fêmea, poderia pensar que Rabi Akiva vai dizer como Rabi Tarfon, provavelmente essa fêmea que deu cria um animal só, deu cria um animal forte, animal de boa qualidade. Já o animal fraco que nasceu da outra fêmea, depois da em segundo lugar. Por isso ele nasceu em segundo lugar, ele é um animal fraco. Ou seja, poderia pensar que nesse caso Rabi Akiva vai dizer, normalmente, uma fêmea que nunca deu cria, dá cria primeiro a um animal de boa qualidade. Como Rabi Tarfon, nesse caso, porque tem duas mães, que uma deu cria a um animal, outra deu cria a dois. Então eu poderia pensar que nesse caso Rabi Akiva vai dizer, provavelmente essa que nunca deu cria, e deu cria a um animal só, deu cria a um animal de boa qualidade. Já outro, o animal de má qualidade deve ser que é o segundo animal que nasceu da outra. Por isso ele nasceu em segundo lugar, nasceu de uma fêmea que deu cria dois animais, uma fêmea e um macho. Então poderia pensar que nesse caso Rabi Akiva vai concordar com o Rabi Tarfon, que o animal melhor vai para o Kohen. Fala Mishnah que não. Também nesse caso Rabi Akiva vai dizer, pode muito bem ser que essa que nunca deu cria, e deu cria um animal só, deu cria um animal de má qualidade. Então na dúvida o Kohen recebe isso. Vieshmina Beha. Então se a Mishnah parasse por aí, poderia pensar, nesse caso, Rabi Akiva discute com o Rabi Tarfon, as duas fêmeas nunca deram cria, e nasceu um macho de má qualidade, então pode ser que nasceu o primeiro. E aí a outra fêmea deu cria a uma fêmea primeiro, e depois a um macho de boa qualidade. Porque nesse caso a gente vê que tem um macho de má qualidade que nasceu de uma fêmea que nunca tinha dado cria. Então, se a gente parasse por aí, eu ia pensar errado no próximo caso. O próximo caso é que tem uma mãe que nunca tinha dado cria, outra mãe que já deu cria. Então, nasceram dois machos. Então, poderia pensar que nesse caso o Rabi Akiva concorda com o Rabi Tarfon, que provavelmente essa aqui nunca deu cria ao animal melhor. Poderia pensar que nesse caso o que vai dizer, provavelmente um animal de má qualidade nasceu dessa mãe que já tinha dado cria e animal de boa qualidade nasceu dessa mãe que nunca deu cria, é o primogênito, porque nesse caso temos uma que deu cria já, uma que nunca deu cria. Poderia pensar que nesse caso que ela concorda com o habitado, provavelmente essa que nunca deu cria agora um animal de boa qualidade. Fala que não, pode ser que essa que nunca deu cria, algo pior. Essa que já deu cria, pode ser que deu cria agora é uma melhor. Então, na dúvida, o coelho fica com o animal pior. Então, cada caso tem a sua novidade, por isso temos três vezes a mesma discussão. Matnitin, começamos a Mishnah. Yotzi dofen ve'aba acharav. Uma fêmea nunca tinha dado cria. Agora, ela engravidou e teve alguma dificuldade de dar cria. E esse filhote nasceu de cesárea. E depois ela engravidou outra vez e deu cria a um filhote que nasceu de parto normal. Como fica ali nesse caso? Fala Bitarfun, pode ser que os dois são primogênitos. Não sei por quê. Então, não sabemos. Então, fala Bitarfun, o dono fica com isso na dúvida, porque talvez não são primogênitos. Então, ele vai esperar que esses dois animais se defeituem, se tornem balemumim, ele pode abater e comer. E aqui, vamos ver, fala aqui, não. Shneem enam bechor. Nenhum deles é primogênito. Nenhum deles tem essa entidade. Porque a rishon pneshe eno peterehe. E a shini pneshe ktamoache. O primeiro animal nasceu de cesárea, não é peterehe, não saiu primeiro do ventre. O ventre foi cortado. Ele não nasceu pela saída natural do ventre. Não é Peter Lechem, não tem essa entidade do Bechor. O segundo nasceu de parto normal, mas não o primeiro filho. Então não é o primogênito. E Rabbi Tarfon discute. Problema. Qual é a discussão entre Rabbi Tarfon e Rabbi Akiva? Então, Rabbi Tarfon me sabe que a lei, Bechor le davar echad, e ave Bechor, e lo ave Bechor. Temos dois aspectos do primogênito. O primeiro aspecto é o primeiro filho macho. O segundo aspecto é Peter Lechem, que é o que nasceu de parto normal primeiro. São dois aspectos. A Bitarfo tem uma dúvida. O que acontece se um filhote tem um aspecto só do primogênito? Como nesse caso, o primeiro é o primeiro filhote. Tem um aspecto. Nasceu de cesárea, então é um aspecto só. O segundo nasceu de parto normal, é o primeiro que nasceu de parto normal. É um aspecto de primogênito, mas não o primeiro filhote. Rebitarfon tem uma dúvida se um aspecto de Bechor chama o filhote de Bechor e tem a identidade do primogênito ou não. Bekiva, pshita lei, Bechor davar echad, lo ave Bechor. Fala Bekiva que ele tem certeza que não. Somente se o filhote tem os dois aspectos, tem a identidade do Bechor. Todo irmão fala Breta. Vamos ver mais agora sobre isso. Michlav a tzarich le prat, me prat a tzarich le klav. Keita. Temos um método na Torá para interpretar psukim. Klav a tzarich le prat, prat a tzarich le klav. Ou seja, que o que a Torá fala de forma genérica define o que foi especificado e o que foi especificado define algo que foi dito de forma genérica. Então vamos ver um exemplo disso agora. Kadeshli kol bechor. A Torá diz o primogênito tem essa entidade. Será que também uma fêmea primogênita também tem essa entidade? Talmud Amar falou para o Pasuk, Zahar, o macho tem, a fêmea não tem. E Zahar, a filho, Nechola, a filha, está nekeva, lefanav. Se é assim, o que acontece se uma ovelha, por exemplo, dá a criar uma fêmea primeiro e depois a um macho? O macho é o primeiro macho. Será que ele tem essa entidade do Bechor? Talmud Lomar Peterech, fala o pastor que não. O que nasceu primeiro é o Bechor. O que nasceu primeiro é uma fêmea. Então, uma vez que é o primeiro macho que nasceu, mas não é o primeiro filhote dessa mãe, não é o primogênito. E Peterech, Yachol Afil Yatsa, Achar Yotzedofer. O que acontece se essa mãe deu cria um filhote de cesárea? Não saiu pela saída natural do ventre. E depois essa mãe deu cria um filhote macho que nasceu de parto normal. É o Peter Lechem, é o primeiro que nasceu de parto normal. É macho. Será que ele tem a identidade do Bechor? Talmud Lomar Bechor falou para o que não. Esse não é o primeiro filho. O primeiro filho nasceu de cesárea, mas é o primeiro filho. Então o segundo não tem a identidade do Bechor. Assim fala a Breta. Agora vamos analisar isso melhor. Amadei Rav Shlavi Rabai. Falou o Rav Shlavi Rabai. Reisha lo kanas siblat almuda bechor. Ama bechor davar echad, ave bechor. O caso de antes foi que nasceu primeiro uma fêmea, depois um macho. Disse a Braita, talvez esse macho é o bechor, porque é o primeiro macho. A Braita disse que não é o Peter Rechem, não é o primeiro que nasceu de parto normal, nasceu uma fêmea antes. Pergunta da Abstrava é que a Braita não disse que esse segundo não é o bechor, disse que não é Peter Rechem, parece que é o bechor. Parece que é chamado de bechor porque é o primeiro filhote, macho. Então parece dessa etapa da Braita aqui. Se o filhote tem um aspecto do primogênito, é o primeiro macho que nasceu, é chamado de Bechor. Mas não tem essa entidade do Bechor, por causa de Peter Lech, não é o primeiro que nasceu. Não é o primeiro filho. Então, dessa etapa a gente vê isso, que um filhote que tem um aspecto do primogênito, é chamado de Bechor. Mas nesse caso não tem essa entidade, porque não é Peter Lech. Nasceu uma fêmea antes de parto normal. Seifa Kanassim Lotel Muda Bechor. Fala Abstravia. A sequência da Breta fala diferente. Ama Bechor Levar Echad Loab Bechor. O próximo caso foi: um macho nasceu de cesárea primeiro, depois um outro macho nasceu de parto normal. Pergunta a Breta: será que esse que nasceu de parto normal é o Bechor? Ele tem a cesárea do primogênito? É o primeiro macho que nasceu de parto normal, é o primeiro Peter Lech. Fala a Breta que não é o Bechor. Não é o primeiro filho. Então o que se vê da sequência? Mesmo que esse filhote que nasceu de parto normal tenha um aspecto do primogênito, porque é o primeiro macho que nasceu de parto normal, não é chamado de Bechor. Do princípio parece que um aspecto só chama o filhote de Bechor. Da sequência parece que não. Uma contradição. Amalei. Fala Abaye. Leolam Bechor ledabar echad loav Bechor. Fala Abaye a explicação dele. Se o filhote tem um aspecto só do primogênito, não é chamado de Bechor. Como o final da Breta fala. Verei Shach e Kamar, o que a Breta tinha dito antes é o seguinte. Isachar afilu yachol afilu tzedofe. O que a Breta veio dizer, será que quando um macho nasce primeiro de cesárea, ele é o primogênito? Tem essa entidade? Tamud lomar fala a Breta Guirão, do Pasuk, Peter Echem. Ele não nasceu de parto normal. Ele não saiu do ventre pela saída natural. Não tem a cidade do primogênito. Isso que a Beda disse antes. Trazendo o Peter Echem. Navina Maravina fala uma outra explicação. Leolam Bechor davar echad ave Bechor. Fala Navina, conforme essa braita, se o filhote tem um aspecto do primogênito, ele é chamado de Bechor. Vesei vahri kamar. Isso que a sequência da braita veio dizer. Isa Kadatach, Yatza, Achayot Zedofen, Kadosh, Bechor de Katav Rahman Alamali. Então fala bem no seguinte: o filhote tem um aspecto do primogênito, ele é chamado de Bechor, mas nem sempre tem a santidade do Bechor. Se nasce primeiro uma fêmea de parto normal e depois nasce um macho de parto normal, esse macho é chamado de Bechor, mas ele não tem a santidade, porque ele não é Peter Lechem, não é o primeiro que nasceu. Assim se entende essa braita. O que disse a Breda na sequência é o seguinte, fala Ravina. A Breda perguntou. Num caso, primeiro nasceu um macho de cesárea, depois nasceu um macho de parto normal. Se você vai me dizer que esse segundo macho tem a santidade do Bechor, tem um problema. Bechor de Ketav Rahman Alamali. O que a gente aprende da palavra Bechor? Se esse segundo macho tem a santidade do Bechor, a Torá poderia falar... O Peter Lechem, o que nasceu primeiro do ventre, de forma natural, tem essa entidade. Por que falar Bechor? Então fala Breita, tem que ser que essa palavra Bechor, eu falo, o primeiro filho tem essa entidade. Se ele é Peter Lechem, e também nasceu primeiro naturalmente do ventre, e também é o primeiro filho macho, ele tem essa entidade. Esse que nasceu em segundo lugar, não tem essa entidade. Isso que a palavra Bechor veio ensinar. Mesmo que é o primeiro que nasceu de forma natural, não é o primeiro filhote, o primeiro nasceu de cesárea, então o segundo não tem nenhuma santidade, nem o primeiro. Não é Peter Lechem. Então fala a Breita. Ilemaute echa de atzta nekeva lefanav. Fala a Breita. Se você vai me dizer a palavra Bechor, eu vou falar outra coisa. Nasceu uma fêmea primeiro, depois nasceu um macho. fala o passo Behor, o primeiro macho, não o primeiro filho, nasceu uma fêmea primeiro. Então ele não tem essa entidade. Talvez isso que a palavra Behor veio nos ensinar. Fala Bredignam e Peterechem na África. Já sabemos disso. Esse que nasceu um primeiro macho, não o Peterechem, nasceu uma fêmea antes. Então é claro que ele não tem essa entidade. Ela chama Minah Behor Lemout Echadei Yotze Acher Yotze Dofen. Então fala Breda. O que a palavra Behor veio dizer é no caso que primeiro nasceu um macho de cesárea, depois nasceu um macho de parto normal. Eles não têm uma entidade do Behor. O primeiro não é Peter Lechem, não nasceu de forma natural. O segundo não tem a entidade também, porque não é o Behor, não é o primeiro filho. Assim explica a Vina Breita. Esse que nasceu de parto normal é chamado de Behor. Fala Ravina, porque ele tem um aspecto do Behor. É o primeiro macho que nasceu de parto normal, mas não tem a santidade do Behor porque não é o primeiro filho. Então, Amale Ravacha Medifti de Ravina. Fala, pergunta Ravacha Medifti para Ravina. Isso é o que dá ter Behor e Davar Echad, Ava Behor. Se você tem razão que se o filhote tem um aspecto do primogênito já é chamado de Behor, Tenach Echad Eatsa Zachar Yotzedofen, Vezachar Derech Rechem. Então, tudo bem num caso que primeiro nasceu um macho de cesárea, o segundo macho de parto normal. Dá para entender por que eles não são santificados. De Lokadosh. De Imod Mbechor. De Bechor Erechamim Ika, Bechor Erezecharim Leika. O primeiro nasceu de cesárea, não tem santidade. O segundo nasceu de parto normal, não tem santidade, porque ele não é Peter, porque ele não é o primeiro filhote. Então isso tudo bem. Ele é o primeiro macho que nasceu de parto normal, mas não o primeiro macho que nasceu, nasceu antes um macho de cesárea. Então, nesse caso, dá para entender que os dois não são santificados. Porém, fala abaixo, o que acontece no caso que uma fêmea nasce primeiro de cesárea? Depois nasce um macho de parto normal. Se Ravina tem razão, que se o filho tem um aspecto do primogênito, já é chamado de Behor, então, nesse caso, o macho deveria ter santidade. Por quê? Deika Behor Lezecharim ou Behor Lerechem. Esse macho que nasceu, nasceu em segundo lugar. Nasceu antes uma fêmea de cesárea. Então, esse macho que nasceu não tem o aspecto do primeiro filho. Mas é o primeiro macho que nasceu de parto normal. Então, se Davina tem razão que um aspecto chama o filhote de Behor, nesse caso seria chamado de Behor, deveria ter a santidade. Porque também é Peter Echem. Também é o primeiro que nasceu de parto normal. Deveria ter a santidade? E não tem. Então fala da vaca para a Vina, ela machvarta que é da Abai. Temos que dizer como Abai. Um aspecto do primogênito não chama o filhote de Behor. Tem que ter os dois aspectos. Então nesse caso não tem. Porque não é o primeiro filho. Nasceu uma fêmea antes de cesárea. Adriana Kaloukian Rubar para Toba, Baruch Hashem, terminando o segundo capítulo, parabéns a todos. Começamos Pere Kaloukian Behemá. É continuar com as leis de um Behor, de um animal Kashé. Fala Mishnah, Kaloukian Behemá, Mina Oved Kuchavim. Venu Yodaim Bichra, Im Lo Bichra. O judeu comprou do Goi uma fêmea. Ele comprou do Goi e essa fêmea deu cria. Ele não sabe se é o primogênito ou não. Então o que se faz? Bishmael Omer fala Bishmael. Eis Batshnatá Vadai Lakue. Se a pessoa comprou uma cabra no primeiro ano de vida dela e ela deu cria agora, isso é para o Kohen. Fala Bishmael, por padrão, uma cabra não dá cria duas vezes no primeiro ano. Ela deu cria agora a primeira vez. Então é o primogênito. Mikan Veilach Safek. Se o judeu comprou a cabra com mais do que um ano de vida e deu cria agora, pode ser que é o segundo animal. Então, na dúvida, fica com o dono. Rachel Batstein Vadai Lakue. Se o judeu comprou uma ovelha com até 2 anos de idade e ela deu cria agora, é para o Kohen. Para Bishmael, por padrão, a ovelha não dá cria duas vezes nos primeiros 2 anos de vida. O judeu comprou essa ovelha com até 2 anos de idade, deu cria agora, é o primeiro filhote, vai para o Kohen. Mikan Veilach Safek. Se ele comprou depois de 2 anos, então já existe uma dúvida, pode ser que ela já deu cria antes e fica para o dono. Para Behamor, o judeu comprou do goi uma vaca ou uma burra. Benot Shalosh, Badala Kohen. Se o animal tem até 3 anos de idade, deu cria agora, vai para o Kohen. Fala Bishmael, normalmente a vaca e a burra não dão cria duas vezes dentro dos primeiros 3 anos. Então o primeiro filhote agora vai para o Kohen, é o primogênito. Mikan Beira Safek, se comprou depois de 3 anos, é uma dúvida, fica para o dono. Amado Rebbe Akiva, Ilo Bevlad Bilvada Bema Nifteret Kitvarech. Fala Bekiva para o Bishmael. Tudo bem, se somente se a fêmea deu cria um filhote normal, aí esse é o primogênito, aí dependendo do que disse Rebbe Shmuel, todas essas leis, a cabra não dá cria duas vezes no primeiro ano, a ovelha não dá cria duas vezes nos primeiros 2 anos, a vaca não dá cria duas vezes nos primeiros 3 anos. Aí dependendo do que disse Rebbe Shmuel, se somente levamos em conta uma situação que a fêmea deu cria de forma normal, aí faz sentido o que disse Rebbe Shmuel. Ela amrou semana Vlad, babemadaka, tinuf, obegassa, xilia, obeixa, shapir vexilia. Mas disse Rebbe Akiva, olha só o que os Rahamim falaram. No caso de um animal de porte leve, como uma ovelha, se sai do ventre da ovelha grávida sangue, é considerado que ela deu cria agora. É o filhote que saiu dessa forma. Ela perdeu a gravidez. Então fala Rebbe Akiva. Pode ser que isso aconteceu com essa ovelha que ele comprou e depois ela deu cria nos primeiros 2 anos. Esse não é o primogênito. Ou a cabra. Pode ser que o judeu comprou do goi essa cabra no primeiro ano de vida da cabra. Disse Rebbe Ishmael, normalmente, por padrão, a cabra dá cria uma vez só no primeiro ano. Mas fala Rebbe Akiva, é verdade. Dá cria uma vez só de forma normal. Mas pode ser que saiu do ventre dessa cabra o sangue antes disso, depois o goi vendeu para o judeu a cabra, e ela deu cria agora. Disseram os Rahamim, esse sangue que saiu é como se fosse o primogênito. Ela deu cria, perdeu a gravidez, esse foi o primogênito. Esse segundo, que nasceu agora, não é o primogênito. Ou no caso de animal de porte pesado, como uma vaca, se sai a placenta, é considerado que ela deu cria agora. Então, fala Rebbe Akiva, pode ser que isso aconteceu antes da venda desse animal para o judeu, e agora ela deu cria, não é o primogênito, mesmo dentro dos primeiros 3 anos de vida da vaca. No caso da mulher, se sai um volume de pele do ventre ou a placenta, é considerado que a mulher deu à luz já, esse é o primogênito, o próximo não. Então, fala Michel Zekla, a regra geral nesse caso de dúvida. A gente não sabe se esse é o primogênito ou não. O judeu comprou do goi. Se a gente sabe que o animal deu cria ou aconteceu uma dessas coisas, então esse que nasceu agora com certeza fica para o dono, não é o Behor. Se a gente tem certeza que o animal não deu cria e nada disso aconteceu com o animal, não saiu sangue da ovelha e assim por diante, então isso é para o Kue. Vem essa fake. E a Rebbe Mumola Belin, se existe uma dúvida, se esse animal é o primogênito ou não, na dúvida fica com o dono, ele vai esperar que o animal se defeitue, ele pode abater e comer. Mesmo que era o primogênito, se sim, já é defeituoso e é permitido comer. Disse Rebbe Ishmael, vamos usar o primeiro caso. O judeu comprou uma cabra do goi no primeiro ano de vida da cabra. Ela deu cria agora. Então isso vai para o Kohen. Se ele comprou depois que a cabra fez aniversário, a cabra tem mais do que 1 ano, e ela deu cria, existe uma dúvida. Pode ser que é o primogênito, pode ser que não. Então, fica com o dono. Pergunta, por que disse Rebbe Shmuel que é uma dúvida? Alech achar rov behemot. Por que a gente não segue o indicador da maioria? Rov. Verov behemot mitabrot. Por padrão, o animal dá cria, no caso da cabra, no primeiro ano de vida, uma vez. A maioria das cabras dá cria no primeiro ano de vida. Então, se o judeu comprou a cabra depois que ela fez aniversário e deu cria agora, deveríamos seguir o indicador da maioria, Na maioria dos casos, a cabra já deu cria antes. E deveríamos avaliar que esse filhote agora não é o primogênito. Por que disse Rebishmer que é uma dúvida? Deveríamos seguir a maioria. Esse indicador nos diz que esse animal não é primogênito. Deveríamos seguir isso e falar que pertence ao dono. Verba da Emeira Dolit. Então, analisa aqui. Lema Rebishmer que Rebimeir se vira lei. Talvez Rebishmer concorda com Rebimeir. De Reis Lemiuta. Ramim dizem, seguimos o indicador da maioria, fixamos as leis usando como base a maioria, mesmo facilitando. Rabi Meir Haish Lemiuta. Rabi Meir, ele suspeita e diz que não. Suspeitamos que esse caso é como a minoria. Existe uma maioria, mas pode ser que esse caso é como a minoria dos casos. Então talvez Rabi Shmuel vai como Rabi Meir. Por isso, Rebishmer não fala, a maioria das cabras dá cria no primeiro ano, então avaliamos que isso aconteceu aqui. Fala Rebishmer que não, vamos como Rebimeir. Suspeitamos que também essa cabra é com uma minoria que não deu cria no primeiro ano. Então talvez esse filhote é o primogênito, por isso existe uma dúvida. Fala Magira. A filho tem marabanã, pode ser que Rebishmer vai como Rahamim. Que as debata ruba, beruba deite kaman, que gonteja hanuyot de Sanedrim. Valruba de leite kaman, Lo Azlerabanan Bataruba. Agmar falou o seguinte: quando os Rahamim seguem o indicador da maioria, seguem no caso de Iruba de Itekaman. No caso que a maioria está presente agora, como no caso de um tribunal. A maioria dos juízes fala que algo é permitido. A minoria fala que algo é proibido. Seguimos a maioria. A maioria está presente agora. Ou o caso famoso de Teixa Hanuel. Mas nesse caso aqui é uma estatística. A estatística nos diz que a maioria das cabras dá cria no primeiro ano de vida. É uma estatística. A maioria não está presente agora na nossa frente. Então, nesse caso, fala Bishmer, não seguimos o indicador da maioria, não seguimos as estatísticas para fixar uma lei. Então, pode ser que Bishmer vai como Rahamim, porque aqui é Maruba de Leite Kaman. Rahamim concordam com Bishmer, que não seguimos a maioria, se é uma estatística. Talvez assim. Uma vez que tem vectana deruba de leite kama, vecaze da banaba taruba. Para que não? Olha só o caso de katani ktana, eruba de leite kama, e chamim seguem a maioria. Qual é o caso? O que significa isso? Então fala breve. Katan vectana lo holtzin velo meyabmin. Em resumo, a lei do ibum e halitza. O marido faleceu sem filhos. A mulher dele, a viúva, é uma yevamá. Está vinculada ao irmão do marido, o Yavam, ou para se casar com ele, fazer Ibum, ou se desvincular dele e fazer a Halitza. Ela tira o sapato dele e ele se desvincula. Em resumo, a lei do Ibum e Halitza. O que acontece se a Yevamá é menor de idade, ou o Yavam é menor de idade? Não se faz nem Halitza, nem Ibum. Esperamos que o que é menor de idade faça Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah. De ver a Bimir assim, fala a Bimir. Amrulo, e a fé amarta, Shem Holtzin. Fala, Rahamim, você falou bem com relação a Halitza. Não se faz Halitza. Se um deles é menor de idade. Ou os dois. Ishkatuva Parasha, o Makshin Nishalesh. O pasuk da Halitza fala o homem. Ou seja, maior de idade. E associamos o homem com a mulher. A Yevamá também tem que ser maior de idade. Então, os dois têm que ser maiores de idade para que eles façam a Halitza. Então, Rahamim concordam com o Rabi Meir no caso da Halitza. Natam el meyabim. Para falar Rahamim para o Rabi Meir, por que não se faz Ibum? O pasuk do Ibum não fala maior de idade. Então, por que eles não podem fazer Ibum se são menores de idade? Então, Amalem respondeu o Rabi Meir para Rahamim. Katan shema imatze saris. Ktana shema timatze ailonit. A Yevamá só pode se casar com Yavam se eles, os dois podem ter filhos. Todo o conceito do Ibum é que esse marido faleceu sem filhos. Agora, a mulher dele vai se casar com o irmão. Eles vão ter uma descendência em nome desse falecido. Então, se eles não podem ter filhos, eles não podem fazer Ibum. Então, por isso fala primeiro o seguinte. Esse Yavam é menor de idade. Pode ser que ele vai crescer. E vamos perceber que ele tem coisas no corpo dele que indicam que ele não pode ter filhos. É um saris. Então ele não pode fazer Ibum. Se a Eva Maia é menor de idade, pode ser que ela vai crescer e vão perceber que ela é uma Eloni. Tem coisas no corpo dela que indicam que ela não pode ter filhos. Então vamos esperar que eles cresçam. Assim fala Bibi para Rahamim. Suspeitamos que talvez eles não podem ter filhos. Berabanan, Zirbatarov Ktanim, Berov Ktanim, Lapsadissimin, Zirbatarov Ktanot, Berov Ktanot, Lavalunotin. Rahamim discutem com Bibi. Vamos seguir o indicador da maioria. A maioria dos meninos crescem e podem ter filhos. A maioria das meninas crescem e podem ter filhos. Então seguimos o indicador da maioria e permitimos que eles façam Ibum agora, mesmo que eles são menores de idade. Então o que se vê? Ramim aqui segue uma estatística. É Ruba de Leite Kaman. E se vê que eles seguem, a maioria. Não como a mulher disse antes. Rabi Ishmael não seguiu a estatística. Que a maioria das cabras dá cria no primeiro ano de vida. Então, ela amarava, machlarta Rabi Ishmael, que Rabi Meir se vira. Então, temos que dizer que Rabi Ishmael vai como Rabi Meir, que suspeita que talvez essa cabra é da minoria, ou esses menores de idade são da minoria. Ravina Maravina explica diferente. Afilo tem Marabana. Pode ser que Rabi Ishmael vai como Rahamimsi, não como Rabi Meir. Que as de Rabanan bat Aruba, beruba de lo tale bemase. Avaluba de tale bemase lo. Fala, vira, quando os Rahamim seguem a maioria? É quando a maioria não depende de nós, não depende de um ato. É um fato, uma estatística, não depende da pessoa. Então, como no caso das crianças, não depende das pessoas que essas crianças vão ter filhos. É uma maioria, é uma estatística que diz que sim. Mas no caso da cabra, o judeu comprou a cabra do goi quando a cabra tem mais do que um ano de idade. A maioria nos diz, a maioria dos casos, é que essa cabra já deu cria no primeiro ano de vida. Fala, bicho, mas não seguimos essa maioria. Não avaliamos que essa cabra deu cria no primeiro ano de vida, porque esse ato de cruzar a cabra depende do dono da cabra. O dono da cabra não deixa as cabras cruzarem quando elas quiserem. Ele vai, ele pega o macho e cruza com a fêmea para poder controlar. Então isso depende da pessoa. Na maioria dos casos, os donos cruzam a cabra com machos no primeiro ano de vida da cabra. Mas, fala Bishmer, isso depende das pessoas. Depende do dono, se o dono quis ou não. Então não podemos avaliar que a cabra deu cria no primeiro ano de vida. Pode ser que o dono não quis cruzar essa cabra. Pode ser que a cabra estava fraca demais e não ia fazer bem para ela, ou algo assim. Então, fala Vina, quando os Rahamim seguem a maioria, quando não depende das pessoas, é um fato. Mas quando depende das pessoas, como nesse caso, Rahamim não seguem a maioria. Não dizem, uma vez que a maioria é assim, nesse caso também foi assim. Pode ser que não, depende da pessoa, pode ser que a pessoa escolheu não fazer dessa forma. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver uma braita que vai explicar bem melhor e vai acrescentar bastante o que a gente viu hoje, com muito mais novidades. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém e Amém.